Estou aqui com o ministro Alexandre Silveira do meu lado, ministro que teve uma participação muito importante durante o G20, também nas reuniões preparatórias, porque afinal o assunto transição energética não vai sair da pauta nem tão cedo, né, ministro? A gente teve avanços sobre a Aliança Global para os Biocombustíveis, que foi lançada ano passado na Índia, para agora durante essa reunião do G20 no Brasil?
Sim, nós assinamos na Índia, junto com Jennifer Granholm, a ministra de Energia americana, assinamos junto com o ministro Puri, e depois foi assinado a nível presidencial esse importante vetor, fortalecendo esse importante vetor econômico, que é o vetor de descarbonização das matrizes autointensivas, matriz de mobilidade, matriz de transporte. E os biocombustíveis são para o Brasil o que o petróleo é para a Arábia Saudita. Nós investimos há mais de 30 anos no etanol. Estamos ampliando agora, com a aprovação da Lei de Combustível do Futuro, na nossa gestão, um ano. Nós conseguimos aprovar essa lei em tempo recorde, que cria uma nova indústria, ou seja, mais geração de emprego e renda, mais investimento no Brasil. Nós calculamos que nos próximos 10 anos nós teremos mais de R$1 bilhão em investimentos em biocombustíveis, permitindo a ampliação da participação do etanol na gasolina. Hoje o máximo legal é 27,5%, vai para 35%. O aumento da participação do biodiesel, que está limitado a B15, agora nós podemos ir até B25. A indústria do combustível sustentável de aviação. A partir de 2027, todas o abastecimento feito no Brasil das aeronaves terão que ter mistura do combustível vegetal. Isso é uma cadeia produtiva que vai muito de encontro com a nossa vocação, que é a produção agrícola, fortalecendo o agronegócio, fortalecendo o pequeno produtor e descarbonizando o planeta. Ou seja, é a transição energética sob o alicerce da sustentabilidade, da salvaguarda do planeta, tão importante, tão debatido e tão defendido por todos, inclusive pelo Papa Francisco, mas também olhando a transição energética como uma oportunidade de criar novas indústrias e equilibrar os países do sul global, que se industrializaram menos, desenvolveram menos, que têm índices menores de DH, aos países industrializados, que têm menos sustentabilidade, têm menos florestas, têm mesmo menos a colaborar com a questão do clima, mas têm recursos. Portanto, o que defende o presidente Lula nesse fórum tão importante, isso é a demonstração de que o Brasil voltou a ser ouvido, voltou a participar de forma muito ativa. O presidente Lula defende o fortalecimento da governança global, porque nós sabemos que as emissões não ficam na fronteira dos países. Nós vivemos num único ecossistema, e o Brasil contribui muito na questão climática e, portanto, nós temos que defender que haja uma equalização econômica em prol da melhoria da qualidade de brasileiras e brasileiros.
Agora o senhor falou aí, ministro, do Papa Francisco, né? O senhor enviou uma comunicação para o Papa, uma carta para o Papa. Qual é essa relação, qual é o papel do Papa nesse processo inteiro?
Mais do que isso, eu estive com o Papa Francisco no Vaticano, fiquei mais de 40 minutos em audiência privada discutindo a transição energética, exatamente sob essa ótica, a ótica da sustentabilidade, mas também a ótica econômica. E conseguimos aprovar a carta que eu entreguei ao Papa Francisco, aqui no Sul, num fórum muito qualificado, com 46 ministros de Estado, que foi o G20 de Energia. Abdulaziz, que é o príncipe da Arábia Saudita, o ministro de Energia, a Jennifer Granholm, o ministro Puri da Índia e diversos outros países, fazendo com que a transição energética seja como quer o presidente Lula e o Papa Francisco, justa e inclusiva. Seja justa do ponto de vista de ter uma avaliação sobre os países que mais contribuem com a questão da sustentabilidade e inclusiva do ponto de vista econômico, porque nós precisamos de incluir as pessoas no mercado de trabalho. A única forma de fazer a verdadeira transformação social de forma perene, de forma mais sólida, é com geração de emprego e renda. Portanto, os programas sociais devem existir, são cada vez mais vigorosos no Brasil, mas são transitórios, porque as pessoas querem, o pai e a mãe de família, querem a inclusão dos seus filhos no mercado de trabalho. Por isso, essa nova economia que eu tenho ressaltado, fora dela não haverá salvação, ela acontecerá sob o pilar econômico ou sob o pilar cultural, porque a gente sabe que a questão da descarbonização será para as novas gerações, acontecerá o que aconteceu com o cigarro. Que 20 anos atrás o cigarro era uma moda. Hoje há uma repulsa das novas gerações com relação a isso. Isso também acontecerá com os combustíveis fósseis, acontecerá com a economia tradicional e nós apostamos na bioeconomia, que é uma vocação do Brasil e com a maior parte dos países do sul global. E eu acredito muito que nós estamos apostando certo. É uma aposta que já dá resultados imediatos, que já cria, e nós temos esses dois fóruns que foram tão fundamentais, que é o G20 hoje e a COP ano que vem, para poder demonstrar que a transição energética está acontecendo no Brasil de forma justa, inclusiva e equilibrada, porque nós temos a nossa pluralidade energética. O Brasil é também produtor de combustíveis e de óleo diesel. Então, portanto, nós queremos que ela se dê de forma célere, mas ela só se dará efetivamente dessa forma se os países ricos que estão aqui hoje, liderados pelo presidente Lula, entrarem realmente cumprindo o Acordo de Paris e o Acordo de Copenhague, que prevê investimentos robustos na transição energética nos países em desenvolvimento.
Ministro, só mais uma pergunta. A gente assinou com o governo argentino, com a Argentina, o Acordo de Vaca Muerta, que vai fornecer gás para o Brasil. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre isso.
É importantíssimo. O gás é considerado no mundo todo um combustível de transição, porque ele emite muito menos do que o óleo diesel, do que o carvão e outras fontes. Portanto, é importante aumentar a oferta de gás no Brasil para que a gente possa manufaturar as nossas riquezas. O Brasil não pode continuar exportando 90% do minério de ferro, por exemplo, de forma in natura. Nós temos que fazer o minério de baixo carbono através do minério da alta redução. Nós temos que manufaturar, pelo menos briquetizar o minério aqui, porque a indústria é geração de emprego. Então nós queremos reindustrializar o Brasil, fortalecer a nossa vocação, produzir agricultura de baixo carbono para que a gente ganhe cada vez mais mercados internacionais. Nós sabemos que uma maneira, por exemplo, do continente europeu se proteger são através das barreiras da nova economia, que é essa economia verde. Então nós estamos apostando certo, estamos no rumo certo, estamos dando velocidade à transição energética, mas queremos que ela seja uma oportunidade de crescimento, de robustez econômica, criando um círculo virtuoso que reverta efetivamente a favor das pessoas. E é isso que está acontecendo. Todos sabem o índice de empregos formais que foram criados nesses dois últimos anos, tirando o Brasil praticamente de índices muito tristes que vinha até 2022. Então é a nova economia, repito, a economia verde, que o Brasil avança, e a liderança do presidente Lula nesse processo como um todo tem dado demonstrações para o mundo de que é possível se fazer desenvolvimento econômico sustentável e com frutos sociais.
Perfeito, ministro Alexandre Silveira. Obrigada pela sua entrevista aqui ao vivo no canal Gov.